Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você. Olha quem tá aí, você! Poxa vida, hein? Você hoje aqui, que bom, que prazer ter você aqui. Que bom ter você hoje aqui pela primeira vez, que bom ter você aqui todo dia aqui acompanhando a gente ao vivo enquanto a gente começa mais uma aventura, pelo menos de nossa parte aqui nessa manhã, ao vivo, nesse programa de rádio que está em todas as plataformas, todas as redes sociais, está por streaming em rádio, está por streaming em rádios web, muitos grupos de redes de Facebook, Instagram transmitindo a gente e também já distribuído tudo quanto é agregador e plataformas de podcast, mas o importante é que essa é a nossa rádio com várias maneiras de difusão e o melhor mesmo de tudo é que você está aí, eu também, estamos nessa conectividade humana, estamos juntos para mais uma aventura, para mais um dia. Eu não sei em que lugar você está e se você está em casa, se você está no serviço, se você está no trânsito, se você está em que país? É, são tantos países hoje conectados com a gente que é muito bom saber. Então eu não sei se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas que bom que você está aí. Feliz dia novo, feliz dia todo para você. Você que está usando sua energia, sua capacidade, todos os recursos que você tem biológicos para aproveitar a natureza, aproveitar tudo que você tem aí de graça, ali fora da sua janela. Aproveitar tudo que você tem de conhecimento instalado aí, todos os apps que você tem biológicos aí, que te permitem transitar pelo mundo hoje com muito mais condições do que sempre, do que todas as outras pessoas viveram antes de você. Você que acumulou tanto conhecimento nessa vida que vai poder colocar tudo em prática hoje, você que tem desenvolvido tantos talentos. Olha aí, vamos lá, hein? Comunique-se. Manda pro mundo tudo que você tem de bom. Conecte-se bem, leve o bem, entregue bem, que tudo vai dar certo. E para muita gente no Brasil hoje está sendo frio, hein? Acordou para sair da cama não está fácil não, hein? Especialmente sul, sudeste, olha, friozinho brabo, hein? Tem gente que já acordou, pulou da cama e quebrou o pijama. Não é fácil não. Bom, vamos lá. Estou começando o dia com você, é um prazer te encontrar, é um prazer estar com você nessa aventura outra vez. E aqui a gente chega junto com boas notícias, com destaques importantes, com os portais também, com as notícias que estão lá, afinal de contas é um mundo lá fora que pode impactar a sua realidade. E o importante mesmo, a boa notícia, é como você vai enfrentar essa realidade. Tudo tem algum impacto e é você que vai se virar com isso do seu jeito, com a sua ética, com o seu valor, com a sua sabedoria e também as suas conexões. Vamos nessa então? Chamando aí a Roberta para dizer o que é que tem hoje aqui no programa. Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vai lá, feliz dia novo, feliz dia todo. Manda aí, Roberta.
Feliz dia novo, feliz dia todo. E vamos juntos mais uma vez para o programa com conteúdo positivo, destaques importantes e o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Comunicação. Quantos relacionamentos, amizades, casamentos, negócios, empresas e até conflitos políticos mundiais ocorrem por má comunicação? Quem é que nunca enfrentou uma situação complicada motivada por má comunicação? E o interessante é que o antídoto para um conflito será sempre ela mesma, a comunicação. Hoje aqui, uma especialista em comunicação e governança, a consultora Vânia Bueno, jornalista com pós-graduação em comunicação empresarial e mestrado em desenvolvimento organizacional pela Case Western Reserve, em Cleveland, nos Estados Unidos, e muitas outras formações e especializações. E eu volto já com destaques, agora é com você, Irineu.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Liberdade é a palavra-chave da Agenda Atitude. Hoje tem a frase de Arthur Graff que diz assim, ó, se você não alcançar a liberdade interior, que outra liberdade você pode esperar alcançar, hein? Se você não alcançar a liberdade interior, que outra liberdade você pretende alcançar? É isso aí, dia 29 de junho, hoje é dia de São Pedro. É dia de São Pedro, São Simão Pedro. aquele que dizem foi o fundador da Igreja Católica Romana. Bom, isso aí, vamos ver aqui se está tudo certo com a nossa convidada do dia. Ela que a Roberta já antecipou, e é professora, ela leva alunos ao conhecimento sobre valor, sobre a importância da comunicação em processos de autodesenvolvimento, de liderança, inovação, produtividade. Tem mais de 1000 alunos em entidades como FIA, USP, INSPER, ECA, USP, MBI, UFSCar, PSEG, ESALC, HSM, enfim, a nossa querida Vânia Bueno já esteve aqui logo na primeira fase do Feliz Dia Novo, de volta aqui. Feliz Dia Novo, Vânia. Obrigado aí. Quebrou o pijama hoje logo cedo?
Hoje foi difícil sair da cama, Irineu. Muito frio. Mas já estou bem, estou aqui, feliz de estar com vocês.
A gente começa a falar, começa a esquentar, o cérebro começa a funcionar, né? Vai conectando tudo. A gente acorda, quem que eu sou mesmo? Acorda a menina. Depois vai acordando a adolescente, né? A gente vai vindo, talvez, em camadas quando acorda, né? É bom que seja assim, né?
Melhor assim.
É, quando a gente acorda assim, que não dormiu direito, parece que a gente acorda com o peso de todo o tempo. E quando a gente acorda que a gente cai do céu, como eu gosto de chamar, sem essa de anjo caído, que tem gente que me repreende. Não, esse negócio de anjo caído, cair do céu é um perigo, não fala mais isso, menino. Eu falei assim, mas quando a gente cai do céu assim para a vida, para essa experiência, é bom que a gente fale assim, nossa, quando a gente acorda quem eu sou, daí você vai tateando, ouvindo o ambiente. Aí sim, né? A gente acorda a criança da gente, né?
É, eu gosto dessa sensação de acordar como quem cai do céu. Eu adoro dormir, eu acho dormir uma coisa das mais prazerosas da vida. Mas acordar para a vida também é muito bom, encontrar as pessoas, compartilhar o que a gente sabe, aprender de novo. Cada dia é uma grande oportunidade, como você nos lembra todas as manhãs.
Você sabe que é uma alegria ter você aqui, porque você tem uma atividade, uma rotina, eu sei, bastante exigente, de professora, de consultora e estudiosa, que você é, né? Muito interessada, muito atualizada, e você dedicar seu tempo para falar assim de uma maneira genérica, de saberes que você tem profundos, né? Pela sua delicadeza, pela forma como você se preocupa em ter sempre consistência. Mas aqui, esse papo solto aqui, eu tenho certeza que vai ser muito nutritivo para quem pode nos acompanhar. E tem tanto assunto, né, para falar. É pouco tempo que eu sei, mas eu imagino você. Eu também sou da comunicação, mas não sou um estudioso como você. Eu sou um agente na minha vida, por causa dos microfones, mas a gente vê que o ambiente de comunicação impacta talvez mais do que os fatos, né? Como que a gente traduz os fatos, não é, Vânia?
É, na verdade, Irineu, tudo é interpretação, né? Não existe uma realidade, não existe uma versão que seja verdadeira sobre os fatos. Cada um tem um ponto de vista. Então, cada um vê a vida de uma forma muito única. E isso pode assustar a gente, pode atrapalhar até o momento que a gente percebe que isso acontece com a gente, acontece com o outro. Pode ser libertador.
Pois é, então, tem essa delicadeza do nosso mundo interno, pessoal, dessa comunicação da gente com o mundo. E tem como a gente vê a gestão das empresas, a gestão do país, todos os acontecimentos políticos, que a gente vê como a comunicação atravessa, ela destrói, ao mesmo tempo que precisa usar a comunicação para depois construir outra vez. Não tem outro meio. Quer dizer, é o meio, é o meio, né? Já dizia o McLuhan, é o meio que é o sujeito de tudo. Então nós precisamos nos utilizar do meio, não
é? É, com cuidado e responsabilidade, né, Irineu? Porque a gente vinha de um momento em que alguém dizia a versão dos fatos para a gente. Tinha sempre uma versão oficial dos fatos. Hoje, cada um de nós cria a sua própria versão. Nós somos editores da vida. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as fontes, né? Saber onde é que a gente vai buscar informação.
É isso aí, editores da vida, somos curadores. Bom, mas enfim, olha, temos papo aqui, então a gente pode daqui a pouquinho falar com você sobre essa comunicação da gente intimamente com os outros perto, por que que existem conflitos, como é que a gente resolve conflitos, como é que a gente evita também conflitos, como é que a gente analisa a política, o Brasil, as empresas, o mundo, como é que a comunicação pode ajudar a gente a conciliar, né, um mundo tão rico, tão diverso, como é que a comunicação, que é um dado importante, né, da nossa relevância como seres humanos, o nosso talvez o nosso ambiente... Nosso Milano, a grande revolução cognitiva se dá com a comunicação, então... Como é que a gente, em plena era da informação, era das mídias, idade mídia, a gente não acha ainda o termo para ter um mundo pacífico? Bom, mas a gente tem muito assunto com você, mas você sabe aqui que o convidado, isso aqui é um programa de boas notícias, o convidado sempre tem aqui o direito de dar a primeira boa notícia do dia, porque depois que eu entro no portal, eu não sei o que, que eu vou encontrar lá, mas vamos lá.
Irineu, eu vou deixar as notícias do portal para vocês, para a Roberta. Eu pensei numa notícia que eu dei para mim, uma coisa que eu descobri ao longo da vida e que eu acho que é importante, uma notícia boa. Tudo começa com uma ação muito simples. A mudança que a gente quer começa com a gente dar-se conta. Esse momento em que a gente se toca que tem alguma coisa acontecendo, seja ela boa ou ruim, algo que eu quero aprender. Mas esse momento em que a gente percebe tem alguma coisa acontecendo e eu tenho a ver com isso, é exatamente o ponto de partida para qualquer transformação. E isso está dentro da gente. Essa possibilidade, essa notícia boa, não está fora. Essa notícia boa está sempre dentro e ao alcance de cada um de nós.
Então tá aí, você é a repórter, hein? Você é que vai investigar qual é a boa notícia que está dentro de você aí hoje. É a sugestão aqui da Vânia Bueno. Você vê, o programa já começa com uma pessoa que tem como sobrenome, como nome, Bueno. Então, buenos dias. Hoje aqui tem Vânia para conversar com a gente sobre comunicação. Vânia, toma essa água aí, que eu já volto a falar com você. Então, vamos falar desses temas tão importantes que você trata no seu dia a dia, nas empresas e nas universidades. Vamos lá, então. Vamos olhar aqui para o primeiro portal do dia, saber como é que estão as notícias lá fora, porque você sabe que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia várias editorias, depois você faz o seu filtro aí. Capital Paulista inicia vacinação de pessoas com 44 e 45 anos. Opa, queremos chegar a esse volume maior. Ministro admite crise hídrica e fala em medidas de segurança. Pois é, não tem chovido, isso já é um assunto que começa a preocupar bastante a todos. Pandemia para resolver, crise hídrica, o governo tenta segurar isso porque só se fala em eleição e sempre que fala-se em racionamento, essas coisas, isso preocupa quem concorre a votos. Anvisa encerra análise para uso emergencial da CanSino. Saiba mais sobre a vacina CanSino, que também pode ser novo alvo da CPI da pandemia. Ela também está aí na faixa de 17 dólares. Então precisa ver quem tem sido as empresas que têm intermediado esse tipo de contratação, porque nós estamos com a chapa quente por causa da CPI da Covid e da Covaxin. Imunizantes contra a Covid, estudo aponta resultados positivos para a mistura da Pfizer e da AstraZeneca. E vamos parar com esse negócio de sommelier de vacina, né? A vacina que tem lá, vai lá e toma e pronto, porque esse negócio fica escolhendo vacina, não tá com nada, né? Enquanto você fica escolhendo vacina, viu? O vírus vai e te escolhe, se liga. CPI consegue 27 assinaturas necessárias para prorrogar trabalho. Necessário mesmo, né? Já que tá tendo tanto assunto importante aí. E hoje também tá acontecendo aí uma ação importante da CPI, que é uma convocação para a responsabilidade do presidente Bolsonaro, que teve acesso às informações a respeito desta denúncia e nada fez. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você e sempre destaca uma boa notícia ou uma notícia em destaque, a pauta positiva com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Envelhecendo com moedas virtuais. Enquanto a China pressiona o mercado de criptomoedas, aqui no Brasil ele ganha mais espaço. Desta vez, através da XP Seguros, que lançou um fundo de previdência baseado em criptoativos. O produto oferece uma gestão passiva que terá 40% da carteira atrelada à Nasdaq americana, com o restante ligado à renda fixa. Entretanto, a novidade não é para todos. Somente investidores qualificados, com ao menos R$1 milhão em aplicações financeiras, poderão participar. Além disso, o aporte inicial mínimo será de R$5 mil, enquanto o fundo terá taxa administrativa máxima de 1,7% ao ano. Outro detalhe é que não haverá hedge cambial, com o produto exposto às oscilações do dólar.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br. Oi, você que está com a gente aqui, antes de mostrar a carinha de quem veio para o papo hoje ao vivo aqui, tem a frase musical do dia. Sabe quando você deixa uma música tocando na sua cabeça, você já limpa aí o ambiente, já dá um astral, já começa a cantarolar, assoviar. E eu trouxe aqui uma música hoje que você conhece, com a Marisa Monte, que vai aquecer seu coração nesse frio. Com a solidão, quem diria que a meu lado você iria ficar? Você veio para ficar. Já lembrou da melodia aí? Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Não espere eu cantar mais, tá? O meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Mas depois da dor da música, daí vem a salvação. Tudo se transformou. Agora você chegou, é isso aí. Depois de um amor chega outro. Aí tudo se transforma, você muda o seu estado. Aí, deixa tocando a Marisa Monte, o tema da música, depois você dá um Google aí, dá aí no YouTube, o Ainda Bem é a frase musical de hoje, da Agenda Atitude. E hoje eu mesmo vou puxar aqui o astral do dia, do Elmer Baumgratz. É, ele diz o seguinte, depois da leitura dos astros e as influências que eles podem ter. A mesma sensibilidade de ontem à tarde ainda atua nesta terça-feira. Artistas, escritores, artesãos, aproveitem e soltem a imaginação. Mas as qualidades de hoje também contribuem para que haja maior entendimento pessoal e, consequentemente, nas relações profissionais e pessoais. Hoje é um dia para desenvolver uma compreensão mais ampla sobre a vida. É olhar além do quadrado, do concreto, ver as entrelinhas e se desvencilhar de pequenas coisas, dissipar amarguras e dissolver amarras. É a leitura do Elmer Baumgratz dos astros e suas influências. Os pontos fortes na energia do dia: intuição, criatividade e imaginação. Pontos fracos: se liga, susceptibilidade, fantasia, utopia. Deixa eu dar um bom dia para quem chegou com a gente aqui logo cedo. Deixa eu mostrar a carinha de quem tá no Feliz Dia Novo. Rubens, aí, feliz terça nova, ele que compartilha a gente no seu grande grupo. Bregiato, Bregiato, feliz dia novo para você também. Bom chegar aqui, manter sua presença. Renata Costa Cruz também, não falta, tá sempre aqui no banco da frente. Leandro Rena, feliz dia novo também com a gente. Quem mais tá aí? Djalma da Silva, feliz dia novo pro povo. É isso aí, só alegria, né, Djalma? Jesus Ana, a cor deste programa ofusca o nublado do dia. É isso mesmo, estamos aqui com todas as cores possíveis. Flávio Silva, bom dia para você também. Você que chega para o papo, você que pode entrar no chat, você que pode comentar. Feliz dia novo, Carlos Alberto Machado. Você que está com a gente, você que vai acompanhar já já a nossa convidada, José Montador de Imóveis. Pois é, isso aí já vem com marketing pronto, né? Procura lá, José Montador de Imóveis, que eu acho que ele está com tudo aí, trazendo trabalho para dentro, fazendo o seu dia render. Vamos nessa então, bom estar com você. Você que começa o dia, vamos lá pro nosso papo, pro nosso Positivity Talks, Thiago.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, ela é consultora, ela realiza também palestras, workshops, tem mentoria focada em comunicação, convivência produtiva, aplica diferentes metodologias para promover sensibilização, aprendizado, formação em temas como diálogo, transformação de conflitos, inovação, relacionamento intergeracional, ética aplicada, abordagem apreciativa, práticas colaborativas. Centenas de pessoas em organizações de diferentes setores, famílias empreendedoras, líderes, equipes e indivíduos já se beneficiaram com os seus saberes a partir da coaprendizagem, aplicação prática, simples e imediata de conceitos que podem fazer a diferença na vida profissional e pessoal. E ela está aqui hoje, assim, numa consultoria gratuita com a gente para dialogar sobre esses temas que são tão importantes. Pois é, você lida com diálogos, conflitos. Quando você é chamada para uma empresa, Vânia, é sempre o papo, né? A comunicação. Ali você já percebe como é que está o clima da empresa, né? No primeiro contato, fala a verdade. Opa, não estou te ouvindo, você está com o seu microfone desligado.
Opa, prevenção para ruído.
Agora sim.
Obrigada, obrigada.
Isso.
É sempre bom estar aqui com você, justamente por isso, né, Irine? Você promove conversas e cada vez está mais claro para mim e acho que para todo mundo que tudo acontece na conversa, né? A conversa ou abre janelas ou constrói muros e a gente está o tempo todo fazendo isso. Então, uma coisa que eu tenho sentido muito hoje é que quase todas as empresas e as pessoas estão vivendo um drama muito parecido. A questão da comunicação é um problema para 10 entre 10 empresas, 10 entre 10 pessoas. Sempre foi, né, um tema delicado, mas agora é mais do que nunca. Então, eu estou muito contente em poder participar desse movimento, tentar ajudar as pessoas a transformarem a comunicação numa via positiva, uma via construtiva.
Então, a situação da comunicação, ela é da história da humanidade, né? Desse aprendizado da gente para transferir ideias, colocar as nossas posições. Quando a gente está de acordo com o princípio, dá tudo certo, porque está todo mundo convergindo para um ponto onde todos já sabem que querem chegar. Mas aí depois as pessoas têm uma divergência sobre o ponto onde quer chegar. Aí vira aquilo que a gente chama de posição. Posição lembra partido. Cada um defende o seu e aí se abandona os princípios. Assim, às vezes se abandona ou não se encontra, ou não se cria um princípio. Como é que a gente orienta uma comunicação para o princípio, Vânia? Ou para os princípios?
Olha, Irineu, eu acho que a gente tem... A linguagem, né, é um grande mistério da ciência até hoje. Você não conseguiu desvendar como é que a gente criou essa maravilha complexa que é a linguagem e que faz com que a gente seja diferente de todas as espécies na natureza. É a linguagem que nos distingue. E é por conta da linguagem que a gente chegou onde a gente chegou até agora, né? Que a gente tem tecnologia, que a gente construiu tudo que a gente construiu. A gente só fez isso porque é capaz de trocar conhecimento, né? Eu digo o que eu aprendo, você diz o que sabe, e aí a gente mistura isso e descobre coisas que nem você sabia, nem eu. Esse é o princípio da inovação. E a humanidade dependeu, a gente tem esse processo civilizatório conectado com a comunicação. A questão é que isso vai ficando tão natural que a gente deixa de prestar atenção no poder transformador da comunicação. Mas hoje, nesse momento que a gente está vivendo desde a internet, essa condição ganhou uma outra dimensão, porque hoje todos nós produzimos, editamos e distribuímos informação. Antigamente não, a gente tinha que esperar, eu lembro direitinho, que eu esperava às 8 da noite para sentar na frente da TV e saber no jornal o que tinha acontecido naquele dia. Né? A gente esperava, porque de fato a gente não sabia. Hoje são os jornais da TV que se pautam por tudo que a gente cria na rede. Então, eu acho que um ponto importante é a gente perceber essa influência de contexto. Hoje nós todos ganhamos um poder que a gente não tinha antes. Mas todo poder vem junto com a mesma carga de responsabilidade. Então, o que eu entendo é que a gente... desavisados, a gente está usando um poder sem a consciência da responsabilidade que isso traz. E à medida que a gente usa esse poder sem consciência, a gente pode tanto semear boas coisas, gerar boas sementes, como a gente pode criar muita confusão.
Pois é, a gente está num imenso aprendizado, né, numa didática do que é mídia. Eu, por exemplo, que estou há algum tempo no microfone, eu fui aprendendo a ética e o respeito com o ouvinte, tomando tapa, né? Porque eu comecei em rádio ainda analógico, no interior, e eu tinha... Você vai sabendo da audiência muito depois, né? Nas rádios pequenas do interior você não tem nem Ibope, mas você sente pelo calor, né? Pelo clima que tem o seu programa, pelo número de cartas que chegam, pelo número de pessoas que ligam para a rádio, se dão ao trabalho de fazer isso. Num tempo que a gente tinha até escassez de telefone, eu comecei em rádio no final, dos anos 70. Mas alguém que se sentia prejudicada por um comentário meu, por uma bobagem que eu falei, desligava. Ou, se ela fosse muito legal, e algumas ainda bem fizeram isso, me ligaram para falar da sua indignação, que eu falei uma imensa bobagem. E aí eu aprendi. Então eu fui aprendendo assim. Então, mas eram algumas pessoas que chegavam, outras desistiram do Irineu para o resto da vida, não sei quem são, e outras foram meus mestres. Hoje todo mundo participa dessa construção, desse conhecimento, para que o comunicador não se sinta o único portador dessa autoridade, desse poder do microfone. Mas a gente está aprendendo. Aí entram não sei quantas posições, níveis diferentes de crenças ou de conhecimento, escolarização e tal. E a gente está numa necessidade ou numa dificuldade muito grande de mediar isso. Mas estamos aprendendo. Você acha que a gente vai aprender e uma hora transformar essa coisa maravilhosa que é a internet num grande ambiente para aquele mundo, aquele utópico que a gente sonha?
Olha, Inês, você falou a palavra-chave. Eu acho que a gente tem que aprender. A maioria de nós acha que já sabe fazer isso, né? Eu sei me comunicar, porque eu me comunico o tempo todo. Essa talvez seja uma das causas que eu super defendo. A comunicação hoje é tão importante para o trabalho, para a reputação das organizações, para a construção de vínculos da gente com o mundo, que vale seguir aprendendo. Né? A comunicação não é mais como era. E eu acho que o principal é a gente entender que tudo que a gente fala, as coisas que a gente acredita, foram construídas pela comunicação. Quer dizer, eu recebo um mundo meio pronto de fora. Alguém me falou, isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio. Depende do lugar onde a gente nasceu, da cultura que está lá. Então, na verdade, nós herdamos um mundo de quem nos apresenta esse mundo. E aí eu acho que a grande sacada, por isso que eu comecei a falar para você hoje do dar-se conta, é a gente perceber que a gente tem vários discursos já construídos e cristalizados. Sim. Que vão se manifestando sem a nossa consciência, porque 95% do tempo a gente só está reagindo, a gente só está reproduzindo aquilo que a gente conhece. Então, muitas vezes, a gente está levando adiante um discurso que nem mesmo a gente acredita mais. Né? Por isso que a gente precisa se dar conta. Gente, será que aquele preconceito que eu tinha, que alguém me falou lá no passado, faz sentido para mim hoje? Será que aquela preferência que eu tive anos atrás é a mesma preferência, é a mesma escolha que eu faria hoje? E é essa pergunta que a gente pode se fazer o tempo todo que me permite mudar essa minha narrativa interna, essa minha visão de mundo. E quando eu mudo isso, eu mudo o que está em torno, né? Quando eu digo isso é ridículo e começo a me dar conta que talvez eu possa substituir a palavra ridículo por isso é diferente. Quando eu mudo ridículo por diferente, muda a forma como eu me relaciono com o mundo, mas muda também a forma como eu, como as outras pessoas podem se relacionar comigo. Então a linguagem, Irineu, para mim é uma descoberta bem recente, ela tem essa magia. A linguagem, com a linguagem a gente pode mudar o passado. Com isso a gente muda quem a gente é no presente e abre novas oportunidades para o futuro. Tudo pela linguagem.
Pois é, e a linguagem vai criando formatos em função hoje pela interferência dessas tantas mídias. Mas é por isso que os pensadores, os gurus, os mestres, os profetas, os sábios, os psicólogos, eles falam dessa linguagem afetiva, desse potencial afetivo que é do sentir, né? Sentir pensando, pensar sentindo, do falar com o coração, da coisa do Jung, né? Do tocar a alma do outro, né? Com cuidado. E porque isso é baseado no respeito, numa ética, né? De apreciativa, que é aquilo que a gente chama, né? De ouvir o outro antes de mais nada. Mas olha, você tocou numa coisa interessante quando você falou de como é que a gente se informa. A gente ia para a televisão às 8 da noite para ver a notícia. E agora a notícia fica correndo atrás da gente. E o grande problema do nosso tempo é a notícia que corre atrás da gente para distorcer fatos que já são da história, ou para dar uma narrativa, sei lá, de diferente da realidade, ou para criar uma realidade paralela, coisas para confundir a informação. E essa é uma das formas de filtros que a gente tem que ter presente, porque senão a nossa comunicação vai sofrer de uma má informação. Porque se a gente está mal informado, a gente se comunica mal, né?
É como fazer receita de bolo, como cozinhar, né? A qualidade do processo tem muito a ver com a qualidade dos ingredientes que você escolhe, né? Então, o que você quer colocar? Eu costumo falar muito de comunicação como nutrição. Eu acredito que tudo que a gente recebe do mundo, seja por um gesto, pelas palavras, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente ouve, nos alimenta, né? Como um alimento para nossa vida. E aí a gente tem que escolher quais são os alimentos que nutrem e quais são os alimentos que nos intoxicam. Isso faz toda a diferença. Você, por exemplo, né, Irineu, tem nesse seu programa diário essa dedicação incrível para gerar ingredientes positivos, né? Todo mundo que passa por aqui de manhã acaba podendo levar alguma coisa para o seu dia, e é algo positivo. Então a gente tem que escolher como a gente faz uma dieta de comunicação mesmo, né? O que eu estou colocando dentro de mim, como é que eu estou me alimentando e o que eu estou colocando no prato dos outros. De fato, tem um excesso de toxina, excesso de informação mentirosa, manipulada, e a gente precisa estar consciente disso, que nós somos vulneráveis a essa manipulação. Essa tecnologia aí dos algoritmos consegue realmente ser, em alguns casos, uma armadilha para a gente. Então a gente precisa estar ligado, porque dependendo do ingrediente que eu escolho, o meu resultado vai ser parecido, né? Então, informação tóxica gera mais toxina, né? E bons nutrientes geram uma dieta mais saudável, mais nutritiva.
Eu estou interpretando até uma pergunta da professora Thelma, que está aqui no chat, ela falando sobre analfabetismo, se a gente corre o risco do analfabetismo, imagina que ela está falando de a gente nos tornarmos, por causa da má informação, das distorções, dessa interferência na psique social, tipo analfabeto de realidade. Coisa tão confusa que a gente, enfim, pensa que está informado. Não, a gente está totalmente desinformado e baseado em falsas premissas. É um perigo, né?
É um grande perigo. Você estava falando agora há pouco sobre conflito, né, Irineu? O que gera um conflito? Conflito tem tudo a ver com isso. Veja, essa semana passada eu tive acesso num curso de um princípio do Pierre Vaillant que eu gostei muito, que ele disse que existe um elemento. A nossa percepção de mundo, né, o nosso entendimento, começa por algumas etapas. Você tem uma percepção de alguma coisa que acontece, depois você pode ter esclarecimento ou imaginação. E isso gera o sentimento, a ação e a reação. A única diferença é se você imaginou ou se você esclareceu. Isso faz toda a diferença. Normalmente o conflito vem daquilo que a gente imagina. Então, né, alguém me fala alguma coisa e eu imagino que ele quis dizer isso, que a intenção dele era aquela. Eu tenho certeza de onde ele queria chegar com aquilo. E eu me envolvo tanto com a minha imaginação que eu não vou lá checar. Então, ao invés de perguntar, Irineu, por que você me falou aquilo? Me deixa entender e dá a oportunidade de você esclarecer. A maior parte do tempo a gente está olhando pra vida com a nossa imaginação. Então, muitas vezes, o conflito sequer existe na realidade, na relação. Mas ele passa a existir em mim. E isso é um grande complicador. Então, comunicação, nesse caso, ajuda a esclarecer. E quando eu esclareço, eu posso mudar a forma como eu estou sentindo, como eu vou agir ou como eu vou reagir.
Pois é, por mais que você seja uma pessoa intuitiva, viu? Você que está acompanhando a gente aqui, você casadinha, você casadinho, você parceiro, amigo, olha, para com essa de ficar adivinhando o que o outro tem na cabeça, tá? Pergunta.
Porque você pode errar. Eu costumo dizer, tem uma verdade, um princípio muito importante para a comunicação, que eu acho que é bem legal, que é: em relações humanas, o óbvio não existe.
É.
Toda vez que a gente se pegar dizendo, mas é óbvio que fulano isso, mas é óbvio que eu sei, esqueça. Cada vez que aparecer a ideia de obviedade, pare. Alguma coisa está errada aí. Não existe óbvio.
Porque significa também que a outra pessoa se tornou desinteressante, né? Você colocou lá na caixa, parece que ela não tem nada para dizer por si mesma, você já disse por ela. Eu conheço casais, é assim, né? Eu tinha um amigo muito legal, jornalista também, e a mulher dele muito poderosa, de um grande poder pessoal, e ela cortava tudo o que ele dizia. Então, num determinado ponto, virou piada. Ele olhava para a mulher e perguntava assim, o que é que eu penso mesmo sobre isso? O que, que eu tenho a dizer sobre isso? Porque toda vez que ele colocava, ele era muito flexível, muito bacana, e ela também é uma jornalista poderosa, mas enfim...
Mas é verdade, Lineu, só complementar aí que eu acho muito legal, a gente, para ter uma comunicação boa, a gente precisa manter a curiosidade sobre o outro, né? De estar diante, mesmo de alguém que a gente conhece muito, e dizer, bom, mas o que será, né, que está acontecendo aí? Porque a gente muda o tempo todo, hoje eu estou bem, estou te ouvindo bem, mas se amanhã eu acordar com a dor nas costas, com a conta em vermelho, meu humor muda, o nosso humor muda o tempo todo. É. Então nós somos imprevisíveis, é legal manter a curiosidade.
Ô, Vânia, você tem um trabalho muito importante dentro das empresas. Dentro das empresas não muda nada, né, porque são pessoas que estão lá dentro.
No fundo é isso, Irineu, cada vez mais, porque claro, quando a gente vai tentar ajudar uma organização, um grupo, cada espaço tem sua peculiaridade, suas especificidades, mas uma coisa que eu estou descobrindo para essa área que eu trabalho é que tem uma coisa que é comum a todos, que é a nossa humanidade. Nós somos humanos. E humanos têm dúvidas, humanos têm medos, humanos têm virtudes, humanos têm talentos, têm potencial, mas também tem a falha, tem a dificuldade. E quando a gente conecta esse humano, nós ficamos muito parecidos. Apesar de cada um ser único, na nossa humanidade nós somos muito parecidos. E é isso que eu tenho levado para as empresas, inclusive que hoje tem procurado muito, né? Se fala muito na humanização das empresas. É. E eu acho que humanização das empresas é partir do princípio que todo mundo que está ali, do presidente, do conselho, qualquer pessoa na base, todos são igualmente humanos.
E uma das coisas que atrapalha, não sei se você nota muito isso nas empresas, se envolve muito, a tal da persona, né? É possível a pessoa ser uma coisa em casa, uma coisa com os amigos, uma coisa perto do chefe, uma coisa perto não sei de quem. Aí tem tantas personas para ela administrar e ela cria personas tão diferentes, aquele teatro. Não tem como funcionar isso na empresa? Acho que não tem, né?
Olha, Lineu, eu descobri depois de muitos anos de terapia que eu sou uma comunidade. E eu acho que todo mundo, na verdade, não é um. A gente é uma comunidade, né? Tem um lado meu que quer sair da cama, o outro quer ficar. Tem um lado meu que fica perguntando, caso ou não caso, fico nesse trabalho ou não fico. Tem gente que, durante um momento, é workaholic na vida e depois se torna absolutamente mãe. Então, eu entendo que é normal nós termos vários aspectos, né? Eu não sou com meu amigo como eu sou com o meu pai. Então, isso faz parte da nossa diversidade interna. Porém, no ambiente de trabalho, o que aconteceu, que eu acho que foi frustrante para todo mundo, foi a ideia de que eu posso deixar toda essa gente, toda essa minha comunidade do lado de fora e entrar com um único papel. Então, aqui eu sou o gerente ou eu sou o diretor e a pessoa fica do lado de fora. Isso é absolutamente impossível, né? Todas as pessoas, cada pessoa é muito mais complexa e maior, mais profunda do que qualquer papel que ela desempenhe. E a pessoa, né, quem a gente é, vai estar sempre presente no meu papel. Então, seja o presidente da empresa, a secretária, um auxiliar, se o filho ficou doente em casa, eu não vou ter a mesma performance naquele dia, né? Porque a pessoa que eu sou vem comigo para o trabalho. É claro que a gente pode desenvolver posturas, comportamentos que são mais adequados para determinados papéis. Isso faz todo sentido. Sim. É ter bom senso, ter adequação. Mas essa separação, na minha opinião, não existe.
Pois você falou uma coisa legal, tem algumas empresas atentas para isso. As pessoas não precisarem esconder, ser um chefe, um líder, às 3 horas da tarde sai para ir buscar o filho na escola, porque que naquele dia a assistente ou a mulher ou não pôde. Então, ele não esconde mais, ele não fala que ele tem um compromisso fora, eu tenho que ir às 3 pegar minha filha. É, não, hoje eu me comprometi a estar em tal lugar porque a minha mãe precisa. E tinha um tempo que não se falava isso, né? Separava a sua vida pessoal, e agora já existe uma humanização nesse sentido, que é bom, porque as pessoas são produtivas no fim de semana também, às vezes trabalham para a empresa, têm uma agenda rigorosa para a empresa e têm uma agenda que é totalmente flexível para a família, para os afetos, que são as coisas que são mais perenes na nossa vida. Então hoje está tendo essa conciliação, está sendo muito bom, né? Essa compreensão, porque isso é uma ética também, é um reconhecimento que a pessoa tem outros papéis, né?
É bom, Irineu, eu acho que a pandemia, né, o que a gente viveu agora na pandemia ajudou um pouco isso, né? Antes a gente saía de casa e ia para esse outro lugar, então a impressão que muitas pessoas tinham é que ela podia mesmo deixar alguma coisa em casa. Agora não, essa coisa de você, da gente estar falando aqui, eu estou na minha casa e você pode ver o quadro que está na parede, e às vezes você está na reunião, é muito comum hoje, né? Aparece um filho, passa um gato. Né? Isso faz com que essa sensação de separação esteja diminuindo. É como se essas telinhas estivessem aproximando um pouco esses nossos papéis. Né? Isso traz um pouco mais de respeito, de consideração para esse humano em nós. Então, esse aspecto eu acho muito positivo.
Vânia Bueno falando com a gente, ela é especialista em comunicação, consultora empresarial. E vou deixar você tomar uma água, vou fazer só um passeio, vou dar uma olhadinha ali fora, ver o que tem nas notícias, só para... Eu sei que a coisa está quebrando pelo lado de fora ali na CBN, na CNN, na Globo, na Folha, em todos os portais as notícias. Eu vou passar assim, en passant, assim, mesmo rapidinho, só para ver as manchetes, para ver se tem alguma coisa diferente ou se nós estamos requentando os assuntos de ontem. E eu já volto para cá com esse papo nutritivo. Vamos botar outras pessoas na conversa. Tem umas pessoas que eu trouxe para conversar com você aqui que eu acho que você vai gostar, tá bom?
Opa,
então, segura um tiquinho aí. Eu vou aqui olhar para o Pior Do Que Não Ler Nenhum Jornal, vai ler um só, deixa eu dar uma olhada aqui, agora deixa eu ver, vamos entrar aqui no JB Jornal do Brasil, uma editoria clássica ali do Rio de Janeiro, hoje está na forma digital. Ministro pede à população que poupe energia e água para aumentar a segurança energética, isso aí, a escassez de água de chuva, mesmo sem ter nada de racionamento, olha, paga a luz, veja aí se você está consumindo, com consciência aí esse recurso tão importante. Senadores planejam deixar escolhido de Bolsonaro para STF em banho-maria. O escolhido de Bolsonaro é o terrivelmente evangélico. O objetivo seria impedir que o presidente nomeie novo ministro. Parlamentares podem protelar a votação até 2022, quando o sucessor do presidente então faria indicação caso Bolsonaro seja derrotado nas eleições. Anvisa alerta estados sobre adulteração de frasco da Coronavac. CGU recuperou 7,1 bi de fraudes no auxílio emergencial. Importante, hein? Copa América, com show de Messi, a Argentina goleia a Bolívia por 4-1. Alvo da CPI, Covid, contrato da vacina CanSino é rompido pelos chineses, diz mídia. Comissão da Alerj discute sistema estadual de meio ambiente. Pior Do Que Não Ler Nenhum Jornal é ler um só. Roberta traz agora para você aqui o Destaque Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Barbie agora será produzida com plástico retirado dos oceanos. Foi o que anunciou a Mattel, marca responsável pela fabricação e distribuição das bonecas, ao apresentar sua nova linha dos brinquedos sustentáveis. 90% da matéria-prima da nova boneca será reciclável. A coleção Barbie Loves the Ocean está alinhada com o compromisso da Mattel de, até 2030, produzir seus brinquedos com 100% de material reciclado. Apesar de ainda não estar no mercado brasileiro, dá para comprar a coleção pelo site da Mattel ou em revendedores oficiais como a Amazon.
Pois é, o Richard Dixon, o presidente e diretor de operações da Mattel, disse que o lançamento traz um propósito da marca, que é inspirar a consciência ambiental do consumidor. Veja aqui, mais uma vez, o propósito fazendo parte de organizações. Diz ele que na Mattel capacitamos a próxima geração a explorar as maravilhas da infância e atingir seu potencial máximo. Fazemos nossa parte para garantir que as crianças também herdem um mundo cheio de potencial, explicou ele. Que seja mesmo um propósito da Mattel, que seja realmente propósito e nunca jogada de marketing, porque é assim que a gente constrói o mundo com organizações. Deixa eu dar um oi aqui para as pessoas que estão passeando aqui no chat antes de voltar para o nosso Positivo esse Talk aqui com a Vânia Bueno. Mostra a carinha de gente que acorda cedo para acompanhar ao vivo aqui, professora Atendimento. Bom dia, professora. Você acha que as novas gerações falam e escrevem mal ou é apenas uma característica? E quanto isso pode influenciar para o mercado e empregabilidade deles? É, a Vânia pode falar sobre isso, mas ela lida com a comunicação do jeito mais profundo, né, o professor? Professor também, Atendimento. Vladimir Cibulski, São Caetano, prazer enorme ouvir e ver este programa. É, agora dá para ouvir, ver e compartilhar, por favor, hein? Você é parte dessa rede conectada à Boa Atitude. Lila Mancuso, também do Jornal Comércio e Indústria. Eva Barbosa, muito legal ter você aqui de manhã. Thelma Ferreira, que foi a que perguntou se a gente corre o risco de ficar analfabetos no futuro com tanta desinformação, analfabetos de realidade. Elane Cristina, professora, também nos acompanhando. Júlia Osti diz bom dia, isso aí, chega pro bom dia, chega pro feliz dia novo. Kátia Ferreira, de Ribeirão Preto, gente de todas as cidades, de vários estados, é muito bom ter essa conexão, é muito bom uma rádio que fala pro mundo, de Botucatu para o mundo. Veja só, Vânia, o cara sai de uma rádio de 250 watts e agora com a internet tem conexão em todo lugar. A minha rádio, quando eu estava lá em Botucatu, a rádio municipalista, veja só, ela tinha um slogan fantástico, uma voz que vai longe. Nunca imaginei que eu iria tão longe. Tem mais de 20 países já que se conectam com a gente, seja aqui ao vivo, às vezes aparece ao vivo, como também depois aparece lá no Analytics com o nosso podcast. Mas vamos lá, vamos voltar para o papo aqui, vamos voltar para a nossa conversa nutritiva.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, Vânia, trazendo você de volta aqui para a nossa conversa, para o nosso diálogo nutritivo. Eu queria botar outras pessoas que trataram da comunicação e se comunicaram com o mundo de um jeito muito sensível, para você comentar, enfim, concordar, enfim, falar a respeito. Eu quero começar com o nosso poeta Mário Quintana, que fala da comunicação direta. Ele dizia assim, com aquele jeitinho dele, né? Não me ajeito com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco. Não há nada que substitua o sabor da comunicação direta. O que você diz pro Mário Quintana?
Ah, eu concordo com ele e acho que a diferença hoje é que a comunicação pode ser direta, mas multiplicada, né? Antes a gente tinha uma comunicação direta que era um a um, e hoje a gente pode ter essa comunicação direta com muitos. O importante é a intenção, né, Ineu? É comunicar para quê? Por que comunicar? Muita empresa, especialmente nas empresas, é interessante isso. Aparece lá um problema de comunicação que todas têm hoje, e a primeira ideia é assim, preciso fazer mais comunicação. Se eu estou com problema de comunicação, então eu tenho que fazer um novo canal, mais um site, mais um e-mail marketing. Isso é um grande engano. A gente está precisando de qualidade. Tem uma quantidade absurda. Então, o importante é caprichar, cuidar mesmo da qualidade de cada interação que a gente tem, né? A quantidade só não resolve. O fato da gente estar falando o tempo todo não é o caminho. Mas por que eu vou falar? Com quem eu vou falar? E essa comunicação direta começa com a gente mesmo, né? Essa primeira pergunta.
Olha, a gente... Ok. Falando assim, a importância da comunicação dos líderes. Um líder que, você vê, a gente teve líderes fantásticos nesses mil anos. Às vezes aparece em alguns rankings que as pessoas fazem, mundo afora aí, ele aparece como o primeiro dos mil anos. Um líder que é o Nelson Mandela. E ele dá com profundidade também esse tom sobre a comunicação. Ele diz assim, ó: se você falar com uma pessoa numa linguagem que ela compreenda, isso entra na cabeça dela. Agora, se você falar com ela em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Isso explica o líder, né?
E explica um pouco esse sentido, né? Tem se falado tanto em empatia, né, Irineu? Talvez empatia seja isso. Como é que eu encontro, como é que eu me posiciono no lugar que o outro está a ponto de compreender o que ele está sentindo, o que ele precisa? E aí eu posso falar com ele desse lugar. Eu não estou falando das coisas que eu penso, do que eu sinto, mas muito interessada no que o outro pode compreender. Né? Porque comunicação não é o que eu digo. Comunicação é sempre o que o outro entende. Então eu já vi líderes que falam assim: bom, eu fui lá na reunião, falei tudo que eu tinha para falar. Se ele não entendeu, problema seu, que tinha algo para dizer. Não é um problema dele, né? A gente precisa assumir essa responsabilidade de que eu tenho que usar todos os recursos que eu puder para que o outro compreenda o que eu considero importante de ser comunicado.
Pois é, um outro cara que foi um grande influenciador da gestão moderna, porque na verdade era um filósofo, né, falando de organizações, de trabalho, porque sabia que exigiam pessoas, que é o Peter Drucker. Ele estava um pouco nessa linha aí. Ele diz que o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Isso
é delicado isso, né?
Isso é bonito, porque tem um implícito oculto. É uma figura que se usa em tudo que a gente faz, tem sempre uma parte que ficou oculta, mas que faz parte da conversa. Né? E a gente precisa fazer essa leitura de campo. Até porque, né, Irineu, eu acho interessante dar uma dica aqui para as pessoas. Comunicação não é quando a gente escreve ou quando a gente fala. Comunicação é sinônimo de comportamento. Tudo que eu faço ou não faço, né? Às vezes a ausência, a minha ausência, fala mais do que se eu estivesse lá. Às vezes o meu silêncio comunica mais do que o meu discurso. Quem não passou mal já na vida por causa de um olhar? Então, eu acho que essa é uma boa dica. A gente entender que tudo comunica. A minha intenção vai falar para o outro, mesmo que eu não diga. A gente tem essa percepção, não tem? Às vezes tem um discurso redondinho, tudo certo, e aí você fala: não, tem alguma coisa aí, não sei o que é. Pois é, a comunicação tem essa leitura ampla de campo, né? Então, quando a gente tem uma boa intenção, um bom pensamento, o outro também percebe. E quando é o contrário, também. Então, essa é a dimensão mais que eu considero mais poética da comunicação, mais inspiradora. Tudo comunica.
Para encerrar essa parte, esse aqui não é mais mediúnica, porque ele está entre nós, tá? Ele fala pra caramba, tá na internet, é um cara muito legal que eu acompanho bastante, que é o Leandro Karnal. Para a gente concordar e discordar com ele, ele diz que o dramático do mundo agora é que aumentamos tanto a comunicação que ela corre o risco de se tornar irrelevante. Talvez por isso a gente digite tanto. Não há mais nada a dizer, diz o Leandro Karnal. Eu acho que ele se arrependeu de falar isso, porque se a gente está digitando tanto é porque a gente tem muita coisa para dizer de outras formas. Mas enfim, ele falou isso em 2017. Se a gente está digitando tanto é porque a gente não tem nada a dizer, tem um conflito aí, né? Não é bem assim, né? A gente tem muito para dizer, todo mundo está dizendo, né? Né, Vânia?
Pois é, mas aí tem uma coisa mesmo. Quando a gente não edita, não faz essa curadoria do que a gente vai dizer ou não, a gente pode tornar tudo irrelevante. Essa que é a verdade. A gente tem um mar de informação e aí não consegue distinguir o que tem valor. Então, acho que um pouco do que ele fala passa por aí, porque às vezes as pessoas digitam ou ocupam um espaço na rede por falta de sentido na vida. Tem muita gente hoje se ocupando, Irineu, com o que está fora e tentando criar e projetar uma imagem fora porque não dá conta de conviver consigo mesmo, com os próprios, com as próprias angústias, com os próprios medos. Então, muitas vezes, uma forma de escapar dessa reflexão mais profunda é estar o tempo todo fora, né? O tempo todo se conectando, mas com qual consistência, né? Será que você acredita mesmo naquilo que você está dizendo? Será que isso que você está propondo para o outro é realmente importante? Gera alguma contribuição ou é só conversa jogada fora? Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Não tem fórmula pronta, não. Mas acho que todo mundo pode se perguntar um pouco isso. Será que eu preciso mandar essa mensagem mesmo? Será que eu preciso copiar todo mundo nessa mensagem que eu estou mandando? Né? Será que se eu colocar um bom dia aqui antes dessa pergunta pode melhorar a minha aproximação dessa outra pessoa? Um pouco de cuidado mesmo, Irineu. Comunicação ficou uma coisa muito automática. E aí eu acho que existe essa tensão.
Eu vou emprestar meu slogan, então, para terminar a frase do Karnal. Tem relevância no que tenho que dizer de bom, porque estão dizendo muito, só não estão dizendo tanta coisa boa. A gente vive um fenômeno, e isso está sendo estudado, que é isso que você tratou aí, essa tal da economia da informação, excesso de informação, excesso de lixo, e aí a nossa pobreza de atenção para aquilo que é realmente relevante e importante. Sem contar que nós estamos dialogando nas redes sociais, que é um alerta que fica para as pessoas mais vulneráveis, a gente sempre fica atento com esse filtro, que nós estamos falando com robôs e cada dia vamos falar mais com robôs, com pessoas que captam o nosso padrão, a nossa resposta, o nosso perfil, o nosso partido, a nossa religião e só falam aquilo que a gente gosta. Então, isso empobrece mesmo a comunicação quando todo mundo concorda com tudo, né, Vânia?
E a gente vai criando um fenômeno que é ruim, né, Irineu, que são os extremos. Você, na medida em que você só reforça um lado das coisas, para quem gosta de branco é só branco, para quem gosta de vermelho é só vermelho, a gente vai se tornando extremista nisso. É. A gente perde essa riqueza que é essa paleta colorida de diferentes impressões, de diferentes formas de pensar. Então, muito cuidado mesmo da gente não se tornar prisioneiros das nossas certezas. Aliás, boa dica de comunicação. Deixe uma dúvida na sua certeza, né? Duvide daquelas coisas que você... Ah, eu tô convicto disso. Coloque lá uma pergunta. Será mesmo? Será que eu tô vendo tudo? Será que eu tô entendendo tudo? Então, hoje um grande ponto de partida é duvidar das nossas certezas. Certezas têm muito risco. Risco de grandes conflitos.
Olha que ideia boa, hein? Eu estava falando agora há pouco de persona. A gente inventou, todo mundo criar uma persona antagônica a nós mesmos, tá? Não estou falando para você criar alguém que desiste, alguém que acredita, que quer mudar e fala assim, ó, deixa eu agora eu mesmo ser o meu debatedor. Bom, olha, para encerrar esse nosso papo, que esse é um assunto que me interessa muito, sempre aprendo muito quando te ouço, Vânia. Há alguma dica que você queira dar para as pessoas que nos acompanham? Livro, documentário, filme, restaurante, viagem? O que, que você quer dar de dica para a gente aí nesse fim de papo?
Ah, vou aproveitar, Irineu, dar uma dica. Eu gravei um TEDx tempos atrás.
Que legal.
Se procurar no Google Somos Comunicação, eu falo um pouco de como eu imagino essa construção, como isso pode ser importante na vida da gente. Então, quem tiver curiosidade, tá lá, Somos Comunicação no TEDx.
Depois coloca aqui nos comentários, Thiago. Então, a gente procura aí, já coloca nos comentários aqui para facilitar depois o link. Tá. Somos Comunicação.
Isso, porque é isso, nós não fazemos comunicação, nós somos, a gente vive com comunicação. E aí eu vou deixar assim umas dicas além dessa. Ó, tem um livro aqui que é grosso, quem tem fôlego, mas que eu acho maravilhoso, que chama O Caminho do Meio. É um livro lindo, que tem muito de história, muito interessante, porque fala do Aristóteles, do Buda e do Confúcio, três grandes mestres em diferentes momentos da história, que nos ensinam justamente a procurar esse caminho do meio, porque esse autor defende que todo conflito que a gente está vivendo, os grandes conflitos da humanidade, nasceram de posições extremas. Então, quem não quer conflito na vida, tem que aprender a procurar o caminho do meio. Né? Tem um livro sobre comunicação que eu adoro, que é do Tina Han. Esse é bem fininho, ó, gente. E é uma delícia de ler, um mestre budista que fala da arte de se comunicar. Foi nesse livro que eu aprendi sobre a dieta da comunicação, que a comunicação nos alimenta, e dá dicas maravilhosas. Um outro livro mais conhecido, que eu gosto dos princípios, que são os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. Olha, os 4 compromissos são bem legais e tem tudo a ver com comunicação. Ó. Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões. E o último, sempre dê o melhor de si. São 4 pilares muito legais para uma vida em mais harmonia. Então eu deixo essas 3 dicas que eu acho que já são uma boa dieta para quem quer pensar em comunicação.
Muito bom. Bom, a gente passou aí, ó. Procura a Vânia Bueno nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, assessora, consultora de comunicação em empresas, diálogos, conflitos, enfim, especialmente modelos colaborativos de gestão, de comunicação, como fazer a empresa ter essa sintonia, ter um ambiente de comunicação que favoreça a inovação, que favoreça o despertar de talentos. É tudo isso que você faz numa empresa, né? Para que todas as pessoas brilhem, né?
Eu gosto muito de pensar na convivência, né? Eu trabalho muito hoje a comunicação com foco na convivência. Eu tive uma agência de comunicação por muitos anos, mais de 2 décadas. Então, eu trabalhava muito com o componente utilitário, né? Como é que eu promovo. E há 12 anos eu fiz essa escolha de trabalhar a comunicação para convivência, porque convivência é uma condição humana. A gente precisa do outro para viver. Mas convivência produtiva e positiva é uma escolha que a gente tem que fazer a cada momento, a cada ação. E tá aí, disponível pra gente todo dia quando a gente desperta, como você mesmo disse. Feliz dia novo, que a gente possa conviver de uma forma mais positiva e produtiva hoje e sempre.
Obrigado, Ivânia Bueno. Espero que você volte logo aqui, volte sempre, que é sempre bom ter esse papo, porque a gente precisa todos os dias lembrar desses tópicos, desses conceitos tão importantes para ter uma vida mais pacífica, uma vida mais tranquila, menos estressante e colaborativa, essencialmente, né? Obrigado por acordar cedo, um bom dia para você e até a próxima.
Obrigada, Irineu. Obrigada a toda a família Toledo que trabalha aí, a parte técnica, todo mundo que ajuda. Obrigada por esse espaço, pela audiência de quem acompanhou a gente aqui. Um ótimo dia para todos.
Ótimo dia, feliz dia novo. Vamos lá então, ó. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Estadão. Orçamento secreto inclui outros 3 ministérios. Negociação ocorreu até por WhatsApp. Resposta do governo TCU mostra acertos para repasse de 261 milhões de emendas de relator pelas pastas da Defesa, da Agricultura e da Justiça. É a velha política velha que nada mudou por enquanto. Bolsonaro mantém PP de Ricardo Barros com feudo na área de vacinas. Ele está no olho do furacão aí como um dos artífices dessa negociação que está sendo investigada. Inclusive entra queixa-crime hoje da CPI contra o próprio Bolsonaro por prevaricação. Essa palavra aí que todo mundo está entendendo o que, que é. Quando você é uma autoridade eleita, tem uma responsabilidade com o bem público, você tem conhecimento de algo muito grave e nada faz, mesmo tendo autoridade para isso. E o Ricardo Barros do PP, para quem não se lembra, quando a gente fala de velha política velha, é que nada mudou na composição do nosso Congresso. Esse PP foi o partido também de sustentação de todas as falcatruas que a gente teve nos últimos governos. Estava lá como importante aliado no Mensalão, no Petrolão. É um dos partidos que teve mais gente condenada nos últimos escândalos e também faz parte da base de apoio do atual governo. Então é importante que a gente deixe tudo isso muito claro, porque existem os feudos, como chama aqui o jornal Estadão, dentro do Congresso, pessoas especialistas em fazer negócios, intermediação. Então sai um governo, entra governo, sempre eles se acomodam entre um partido e outro e fazem essas transações, essas intermediações, ou criam esses pedágios em assuntos tão importantes. Você imagina, se com a saúde é feito esse tipo de transação, esse tipo de intermediação de gente muito suspeita, empresas suspeitas em paraísos fiscais, imagina quando não é um assunto que esteja com tanta visibilidade, já que o Estado, as prefeituras, os governos estaduais e os governos federal, porque isso aqui não é só problema do governo federal, não. São os maiores contratantes, assim, de todo tipo de serviço, que vai desde a merenda escolar, a tinta, a produtos, a suprimentos para todas as áreas e também as grandes obras, como construir pontes, por exemplo, e viadutos. É isso que a gente tem que ficar atento. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. O último destaque da pauta positiva aí com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Não sei se você já arriscou a dancinha no TikTok, mas certamente ela já invadiu sua telinha várias vezes durante o dia. 111% foi o aumento da receita total da ByteDance em 2020, comparada a 2019. As dancinhas individuais, em duplas e em grupos, Shame on You, aglomerações, fizeram a arrecadação da dona do TikTok chegar a 34,3 bilhões de dólares em pleno ano de pandemia. O lucro bruto total subiu 94% e atingiu 19 bilhões de dólares. Vale destacar que a gigante rede social chinesa fechou dezembro com mais de 1,9 bilhão de usuários ativos mensais.
Então tá, hein? Então vamos chegando. Já fez a dancinha do TikTok também? TikTok é uma febre, né? Então hoje o papo foi comunicação. Já diria o Chacrinha. Alô, atenção! Quem não se comunica, se estrumbica. Pois é, comunique-se. Mas não apenas se comunique. Diga o que você quer, diga o que você sente. E perceba o que o outro sente, o que o outro precisa ouvir. Comunique-se bem. Toque o outro com delicadeza, com suas palavras, com seus gestos, com sua atitude, com respeito, porque merece. Todo mundo merece respeito, todo mundo merece ser ouvido, todo mundo merece a sua atenção. E você também tem que encontrar o bom jeito de dizer as coisas importantes que têm que ser ditas. Nunca se esqueça que conversas difíceis são muito importantes, conversas delicadas. É isso aí, mas é preciso de tempo e atenção. Vamos nessa então. Vamos aqui fechando. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Eu já volto aqui para mais um papinho extra para encerrar essa nossa conexão de hoje. A Roberta diz o que é que vem amanhã.
E por hoje é isso. O Feliz Dia Novo fica disponível na sua rede preferida, especialmente no YouTube, onde além do programa de hoje, estão mais de 100 entrevistas nutritivas. E também daqui a pouquinho estaremos em todos os agregadores e plataformas de podcast. Amanhã, quarta-feira, o papo aqui será tecnologia com a presença de Fernando Lemos. Tecnologia para todos. Você ainda acha que computador, internet e redes sociais não é para você? Acho bom repensar enquanto é tempo sua relação com a tecnologia. Esperamos você aqui amanhã. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Então é isso, hein? Tivemos aí um papo bom com a Vânia sobre comunicação e você pensando aí como é que você se comunica, o que é que você diz, como é que você diz, o que é que você tem para dizer para não sei quem hoje, hein? Deixa eu ver carinhas das pessoas aqui. Dizer para você que é muito bom ter você na comunicação diária, você aqui na conexão, você que participa dessa comunicação. Qual o autor do livro O Caminho do Meio? Depois a gente responde para você, Lilian Regina Mancuso, que eu também não lembro agora. Ana Valença, valeu a sua presença aqui mais uma vez. Elizabeth Tomás, feliz dia novo. Tamo na comunicação, sempre a comunicação que leva valor. Raquel Anhon, que delícia acordar com a Vânia. Isso aí, delícia mesmo. Matilde Silva... E você, podcast, você que nos ouve por streaming, hoje atrasei você por streaming, hein? Você das rádios aí, desculpa aí, atropelei o horário hoje de fechar aí a programação das rádios. Rádio Mais Web, Rádio Jovem Terra, Rádio Trans Rio, Rádio Vocal, todas as rádios que transmitem a gente, todas as redes de Facebook e Instagram aí. Muito obrigado vocês que estão com a gente nessa comunicação. Levar aí conteúdo nutritivo a quem por acaso trombar com uma tela ou quem for depois baixar no podcast, no seu agregador, tá lá no Spotify, tá lá no Deezer, tá lá na Apple, tudo que você ouve aqui. E claro, no canal do YouTube, onde fica mais reservado para você todas as entrevistas que a gente já fez aqui. Bom, aproveite aí, entra lá no YouTube, se inscreve, põe o sininho, que a gente tem muitas novidades aí que a gente está buscando organizar para breve ter esse canal cada vez mais estruturado com conteúdos para você acessar quando você quiser e utilizar aí e aprender e participar e inscrever, seja em que for possível. Certo? Que você aproveite bem essa sua terça-feira, dia 29, dia de São Pedro. Que seja um dia produtivo, nutritivo na sua vida. Que você possa fazer aquilo que você programou fazer, que sobre tempo, que você faça com muita dedicação, com muita qualidade, com muita arte, tudo aquilo que você tem para fazer. Tá bom? Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo. Um feliz dia todo, valeu aí, Tiago, Roberta, Ulisses, Davi, Aguiar. Vamos nessa, até amanhã, 7:30 da manhã, com Tecnologia para Todos, com o Fernando Lemos. Beijos!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.